O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro. Vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Boa tarde, ouvintes. Depois de um domingo passado em que a gente teve a visita do convidado alemão, né, nós abrimos espaço para ele poder se manifestar bastante, né? Eu acho que foi bem interessante a entrevista. Nós estamos de volta e eu vou abordar aqui um assunto que eu abordei já na sexta-feira, rapidamente, respondendo uma pergunta de um ouvinte que falava sobre a questão das ilhas de plástico flutuante, e que nós já falamos aqui algum tempo atrás, nem é tão recente assim, mas aproveitando que a pessoa fez uma pergunta se aquilo era fato ou fake, porque tem circulado pela internet aí um cidadão desmentindo isso, né? Vocês sabem que eu não sou ambientalista, afirmo com toda convicção, clareza e certeza que estou falando a verdade, que não creio no aquecimento global, já dei mais de N razões para isso. Essa sim é uma fake news, mas vem dos governos, né? Há um interesse ideológico nisso, já falamos sobre isso. Mas esse caso das ilhas de plástico não é uma notícia fake. Na verdade, elas existem nesse vídeo que circula, o cidadão diz que elas são compostas por lixo que é levado ao mar, principalmente por causa dos tsunamis, como os do Japão, da Indonésia, da Malásia. Mas isso, infelizmente, não é verdade, né? Tem um cuidado com isso. Não que não tenha também resíduo plástico que vem de tsunami, não só plástico, outros resíduos. Acontece que quando ocorre uma tsunami, a onda invade o continente, as praias, e com uma velocidade incrível, carregando tudo que vem pela frente para o fundo, para a frente, e depois ela vem recolhendo a onda numa velocidade muito menor do que quando ela invade. De forma que 80% desse resíduo, desse lixo, de tudo que ela carrega, fica no próprio solo. Mas 20%, talvez aquilo que é mais leve, acaba carregando para o mar. E sim, umas já ficam no fundo do mar, próximo ao litoral, e outras vão para os oceanos e vão se juntar nessas ilhas, que se formam pelo fato de haver a rotação da Terra, né? Isso é muito fácil de você saber como é que é. É só você pegar um copo d'água, botar dentro de um liquidificador, um copo ou mais, ligar o liquidificador, vocês vão ver que no meio vai formar um cone, né? Onde vai tudo ali, né? Que é exatamente para aquele cone sugar, jogar lá embaixo nas palhetas, triturar e voltar, enfim. É exatamente aquele fenômeno que acontece em função da rotação da Terra, que roda a 1.640 quilômetros por minuto, e a gente nem percebe, né? A gente nem vê que a gente está rodando, né? Imagina que você, para ter labirintite, você, quando você já não está naturalmente suportando rodar na velocidade que a Terra gira. Bom, então, dito isso, vamos falar um pouco sobre as ilhas de plástico, né? Elas estão em 5 ilhas já, né, em todos os oceanos, e algumas dessas manchas, né? Por exemplo, a do Pacífico Norte tem uma superfície como a França, a Espanha e a Alemanha juntas. As ilhas de plástico são os 5 continentes da vergonha, o resultado de mais de 6 décadas de descargas oceanos procedentes principalmente da terra firme e do tráfico marítimo. Durante todos esses anos, cerca de 8 bilhões e 300 milhões de toneladas de plástico foram acumuladas nos oceanos, segundo uma estimativa da Universidade da Califórnia. Esse número não pode ser provado, mas é calculado por alguma metodologia, algum modelo matemático. Pode ser menos, pode ser mais. Acredito até que seja menos, porque essa gente sempre joga tudo para cima. Mas é importante que tem bilhões de toneladas de plástico no mar, né? Essas gigantescas concentrações de lixo são formadas majoritariamente por microplásticos de menos de 5 milímetros que flutuam no interior das correntes rotativas e ficam presos nesses redemoinhos agrupados pelas correntes marítimas. O resultado disso é que os 5 maiores mares todos possuem ilhas de plástico, né? E essas ilhas coincidem com os principais vértices oceânicos. São 2 no Pacífico, 2 no Atlântico e 1 no Índico. Interessante que um dessas ilhas de plástico estão no litoral do Atlântico, quase que no meio, em linha reta, entre o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, e a África. Também no Caribe, embora elas sejam menores e mais dispersas. A primeira dessas 5 manchas de lixo, a do Pacífico Norte, foi observada pela primeira vez em 1997 por Charles Moore. 3 delas foram encontradas no Atlântico Norte em 2009, no Índico em 2010, no Pacífico Sul em 2011. E em 2017 confirmou-se a existência da última no Atlântico Sul, essa que está aqui entre a costa brasileira e a costa africana. Quais são as consequências dessas ilhas de plástico, né? A consequência maior é que o plástico se deteriora com a incidência dos raios ultravioleta do sol e o plástico vai se deteriorando e ele vai se depositando no fundo do mar. Então, isso realmente o maior risco, porque isso se transforma em alimento de peixes. Inclusive, já há animais que se adaptaram a tirar alimento desse tipo de polímero, né? O que é impressionante, o que mostra a capacidade de adaptação dos seres vivos, né? Mas nem tudo é ruim. Eu costumo dizer aqui que sempre que houver uma situação extrema, o homem vai buscar uma solução se ele puder ganhar dinheiro com isso. Há muitos anos eu falei aqui, talvez há uns 3 anos atrás ou mais, falei aqui no programa sobre um engenheiro holandês, que era um rapaz novo ainda, que estava desenvolvendo um recolhedor desse plástico navio. Ele tinha na época um barco, e ele conseguia, com uma espécie de roda de pás que rodavam no sentido contrário, pegavam esses plásticos e jogavam para dentro do seu barco. E com isso ele coletava muito plástico e vendia para recicladoras. Hoje essa empresa é uma grande empresa, tem grandes barcos, e outras empresas estão surgindo para recolher esse lixo. Então eu acredito que as campanhas de conscientização para que as pessoas não joguem lixo nos rios, porque não, ninguém joga no mar, joga no rio, o rio joga no mar. Aliado a essa atividade industrial de coleta e reciclagem, deve acabar com essas ilhas em pouco tempo, ou minimizá-la, né? Porque sempre vai ter um despejo no mar, principalmente em países de baixa cultura popular, como aqui no Brasil, por exemplo, onde as pessoas até casa constroem em cima do barco, do rio. Eu não esqueço a imagem de um dia eu estava indo a pé do rio pela União Indústria e olhando para a esquerda aquelas inúmeras casas que o cara faz o alicerce, uma coluna que vem do meio do rio até em cima, e lá em cima ele planta uma casa normalmente sem reboco, sem nada. E infelizmente depois choram quando o rio enche e derruba as casas dele. E eu sempre atribuo a responsabilidade disso às autoridades, né? Que deviam logo derrubar assim que começasse a construção. Mas eles fazem vista grossa porque aquele cara é um eleitor, né? Então ele prefere chorar junto nas desgraças e aí arrumar dinheiro, governo federal, para dar alguma coisa para essa gente miserável. Mas é inculta. Principalmente, ele está ali porque ele não é pobre, não. Ele está porque ele não tem cultura, porque se ele tivesse, ele não faria isso, que ninguém quer morrer. Mas eu passava pela rua, pela estrada ali, e olhando pelas essas construções, eu vi um momento em que uma pessoa pegou os sacos de lixo de supermercado e jogou pela basculante, eu não sei se era da cozinha ou do banheiro da casa, mas diretamente no rio. Então, isso vai continuar acontecendo, né? Talvez cada vez menos, espero eu, mas com o nível de escolaridade e a qualidade do ensino de nosso país, isso vai perdurar por muito tempo. Mas com a coleta desse plástico existente nas ilhas flutuantes, nos 5 oceanos, para reprocessamento, e com a educação, a orientação para que isso não se jogue lixo nos rios, para que eles não venham a parar no mar, porque quando vem a chuva, ela leva tudo e joga no mar. E mesmo sem chuva, o rio corre para o mar. Eu acredito que essas ilhas ficarão em tamanho bem reduzido e assim diminuindo o impacto ao meio ambiente. Então, por hoje é isso. É o que eu queria trazer para vocês. Esse fato existe, mas a solução já foi encontrada. Acredito até que, por incrível que pareça, né, essa empresa precisa de que joguem esse lixo no mar, porque ela vive disso, né? Mas vai sendo uma quantidade que o nosso ecossistema suporta bem. Então você vai ter produção e reutilização, recuperação desse material, que no fundo é petróleo, que você está reaproveitando parte dele, e vai entrar em equilíbrio e o mundo seguirá em frente. Sempre que houver um risco e surgir a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, o homem vai conseguir superar e amenizar esses problemas, não por questões ideológicas, mas por questões econômicas, né? Nós falamos outro dia aqui no programa, eu acho que foi no que não deu na mídia, como foi que a Pepsi Cola se tornou a sexta maior frota de guerra naval do mundo, né? E como aqueles navios todos foram vendidos como sucata e reaproveitados, né? Então, é isso. É isso. Nesse aspecto, eu sou muito otimista. Sempre o homem vai encontrar uma solução para os seus problemas, principalmente quando ele puder ganhar dinheiro com isso. O que move o homem a buscar soluções, a investir em pesquisa, é ele poder ganhar mais dinheiro. Essa é simples assim, né? Essa coisa do capitalismo fascina, né? E é necessário, porque isso gera emprego, renda, mantém o mundo funcionando. As pessoas mais pobres, que são as com menor capacidade intelectual, a maioria das vezes, porque tem baixo aprendizado, enfim, se vitimizam, tem governos até vitimizando, dizendo para o cara, fica assim mesmo, porque você é um coitado. É, não acredite nisso, tá? Você não é assim mesmo, você tem capacidade, mesmo que o recurso seja pouco, se você canalizar as suas energias para o aprendizado, você vai superar a pobreza, porque o capitalismo precisa de pessoas que pensem, né? Enquanto os governos precisam de pessoas que se deixam dominar e vivem como coitadinhos. Porque esses coitadinhos recebem o peixe, não aprendem a pescar, e em troca dão seus votos a esses espertalhões que estão por aí. Mas então é isso. As ilhas existem, elas estão deixando aos poucos de ter um crescimento que tinham, muito pelo contrário, estão até reduzindo o tamanho, por conta de que é já também uma atividade econômica. Assim como tem o catador de plástico e de latinha no continente, tem os recolhedores desse lixo nos mares para transformá-lo novamente em matéria-prima. Eu aproveito então para desejar a todos um bom domingo. E estaremos aqui na sexta-feira com o que não deu na mídia e, muito provavelmente, no sábado, no Nós Servimos. Um grande prazer e alegria de estar conversando de novo com o Dr. Paulo Magno. Vamos falar sobre a COP30. Até lá, então, um bom final de domingo.